Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, uma coisa, senador Rubem, que a gente tenta aprender quando começa a falar em público, como professor, por exemplo, como político também, é de que falar de mais de um assunto é falar de nenhum. Se você quer fazer um bom discurso, arranje uma ideia, senador Rubem Figueiró, e concentre nela. Mas o mundo está tão dinâmico, as coisas estão tão velozmente mudando, que é impossível falar de uma coisa só. Eu estava ali falando, senador Rubem, se eu fosse falar aqui sobre as coisas de hoje, eu ia falar sobre pelo menos 9 assuntos. Eu queria falar sobre um assunto que eu vou falar aqui. Eu queria falar mais tempo sobre a morte desse grande arquiteto que é o Lelé, sobre essas mobilizações, sobre a violência, sobre a corrupção, sobre o discurso da presidenta Bachelet, sobre as metas do PNE, comparando com as metas que eu apresentei ao presidente Lula em 2003, quando eu era ministro, que coincidem totalmente e perdemos mais de 10 anos, sobre a competitividade. O Brasil hoje sai um relatório mostrando que o Brasil caiu no, na lista, no palavra que usam por aí de ranking, na ordem de posição de país com competitividade. Eu teria todos esses, mais um, que é uma preocupação que eu tenho há tempo, que é a energia nuclear, e que essa última semana, como bem colocou um dos lutadores contra o uso de energia nuclear, o Chico Itaca, foi uma semana destruidora para os que são contra a energia nuclear. No mundo inteiro, aconteceram coisas que estão derrubando a luta contra a energia nuclear. Não vai dar para falar sobre os 9, mas não vai dar para falar só sobre um. Eu quero começar pelo Lelé. O arquiteto Lelé, que eu conheci bem quando eu era reitor da universidade, faleceu antes de ontem, é uma das figuras, ou na madrugada de ontem, melhor, é uma das figuras mais importantes que nós tivemos no mundo da arquitetura brasileira. Ele que criou concepções novas, como o CIEPS, concepções novas como os SIACs, como a rede, os hospitais da rede SARA. São soluções radicais de diferente, por serem pré-fabricadas, por serem baratas as obras, por serem eficientes. Mas tem uma coisa que eu quero deixar aqui mais clara ainda sobre o Lelé. Ele foi o arquiteto do social. Quando a gente olha, senadora Ana Amélia, as obras dele se caracterizam pela rede SARA, na área de saúde, e pelos CIEPS e prédio da UNB na área de educação. Ele fez outras obras também. Mas essas duas obras são fundamentais para nós colocarmos o Lelé entre os grandes arquitetos do Brasil. O corpo dele vai estar daqui a pouco aqui na Câmara Federal e eu creio que cada um de nós deve ir lá manifestar a sua tristeza e a sua homenagem. Eu diria que depois do Niemeyer nós temos o nome do Lelé como o segundo mais importante arquiteto do século XX no Brasil. O segundo assunto, senador, é uma preocupação que me foi trazida por uma psicóloga aqui de Brasília chamada Júlia Vasconcelos, que já há algum tempo atrás me falou de uma indústria do que ela chama de laudos. Ela diz que existem pessoas laudadas. Eu nunca tinha escutado esse conceito, laudado. Laudado são estudantes que têm laudos para ficar fora da sala de aula, que tem laudos para tomar drogas, para mudar a atenção baixa nas salas de aulas. Hoje, há uma rede de pessoas, senador, jovens laudadas, laudados, com laudos, para tirarem proveito disso, porque nem todos, de fato, têm aquela síndrome. E uma coisa que ela me trouxe para ver é um artigo grande no Estadão, que eu não vou ler, obviamente, até porque tem mais 2 temas, sobre o título é A Droga da Obediência, no Enem. É uma dessas sacadas de jeitinho que os brasileiros usam para dar soluções de uma maneira inconveniente em benefício próprio. Quem tem déficit de atenção tem direito a um tempo maior para fazer prova. Pois bem, os alunos hoje estão chegando laudados, com um laudo dizendo que tem deficiência de atenção, para poder ter uma hora a mais na hora de fazer o Enem. pode-se acreditar numa coisa dessa? Podemos acreditar que isso está acontecendo no Brasil? Primeiro, a criança que tem déficit de atenção, a gente deve cuidar dela lá na escola. Lá na escola, deve dar uma atenção especial, deve ter acompanhamento de psicopedagogos, de tal maneira que essa deficiência da falta de atenção seja compensada aprendendo. Não, a gente não faz isso. Deixa para lá, a escola continua como está. Agora, na hora de fazer o exame, já que a gente não fez o dever de casa, a gente dá uma horinha a mais para essa pessoa. É uma espécie de cota do tempo. Cota do tempo para os que sofrem de deficiência de atenção, ou até os que não sofrem e chegam com um laudo, que a gente sabe que acontece muito no Brasil, laudos sem convergência com a realidade. Eu fico muito preocupado, mas isso mostra a fragilidade da educação brasileira, que já que não compensa as deficiências de algumas crianças e adolescentes dentro da escola, a gente pega e dá um tempinho a mais para ela fazer as provas. É um jeitinho que é inacreditável que a gente faça isso. Mas faz parte da política brasileira. Jeitinho para corrigir o dever de casa que a gente não fez. Jeitinhos necessários. O jeitinho da própria Bolsa Família, que é necessária. Eu faço parte da criação dela. Mas é porque a gente não fez o dever de casa lá atrás. Se a gente tivesse feito o dever de casa lá atrás e tivesse feito uma sociedade mais justa, com melhor distribuição de renda, não precisava agora dar a Bolsa Família. Sobretudo, se a gente tivesse dado uma boa educação lá atrás. Não ia precisar. As cotas, que eu sou defensor das cotas para negros nas universidades, mas é prova de não ter feito o dever de casa lá em 1888, em diante, quando nós não colocamos os filhos dos ex-escravos na escola e os seus descendentes que estão aí para poder entrar na universidade, em vez de uma boa escola, a gente dá cotas para eles. E eu sou favorável. Mas é um jeitinho. Jeitinho é jeitinho. Jeitinho não é solução. Solução é escola boa de qualidade. Para evitar o problema dos que chegam com dos que tinham deficiência de atenção e também para evitar os problemas das cotas, para evitar o problema de Bolsa Família, todas essas saídas necessárias, mas que não deixam de ser formas de jeitinho. Mas, senador, o que eu talvez queira me dedicar mais aqui são duas coisas. Primeiro, essa queda na competitividade brasileira. O Brasil está ficando para trás. E não é de agora que se fala. O documento, o próprio jornal Financial Times, diz que a produtividade tem que virar obsessão nacional. Por quê? Nós não estamos ligando. Por causa do jeitinho, senador. A gente perde competitividade, aí faz isenção fiscal. A isenção fiscal é uma maneira de compensar a baixa produtividade, a perda da competitividade. A gente não consegue competir internacionalmente, aí a gente faz a Lei Candir. Tira imposto do que é exportado, porque a gente não consegue exportar por falta de capacidade e competitividade. É triste, mas o que se vê é um país cuja economia não tem um longo futuro. Nós temos um presente. Dentro da linha do que eu falei aqui tantas vezes, a economia está bem, mas não vai bem. Aliás, eu já mudei esse discurso. Eu já tenho dito que a economia não está bem e irá pior. 3 anos atrás eu dizia, a economia está bem, mas não vai bem, gente. Vamos ter problemas. Os problemas chegaram, são visíveis e vão piorar por falta de competitividade. E competitividade hoje, ela vem primeiro de dentro da fábrica, como sempre foi, mas também fora da fábrica. Em que sentido? Dentro da fábrica é você ser capaz de produzir mais de maneira mais barata. Mas fora, é você produzir coisas novas, que é o que faz a competitividade de hoje. O que faz a competitividade de um telefone desse, não é só você fazer mais dele com menos recursos, de maneira mais barata. O que faz a competitividade é você inventar um novo a cada ano. A competitividade do produto novo, a produtividade da tecnologia dentro do produto e não só da tecnologia de produzir o produto. Nós estamos fracassando nos dois. Nós nem estamos fazendo de maneira mais barata por causa da política tarifária, que é muito pesada, porque a infraestrutura não gera a facilidade que é necessária para produzir. Falta energia, tem risco de apagão. Você produz, mas não chega no porto. Chega no porto, mas fica dormindo lá, não sai em 2 horas, como deveria ser o caso. Nós estamos perdendo competitividade e isso é muito grave. E estamos perdendo mais do que os outros países. Aqui tem uma nota nesse material que diz uma coisa interessante. Nós antes estávamos na companhia de alguns países. Agora estamos na companhia de outros piores, na posição que nós estamos dentro do grupo de países por competitividade. E aí vem o último tema, senador. Senão, esse discurso fica vazio, porque discurso com ideias demais, temas demais, é discurso sem ideias nem temas. É que a base de tudo isso é uma revolução na educação. E aí, hoje eu encontrei a senadora Ana Amélia, logo cedo de manhã, e falei sobre esse assunto. A presidenta Bachelet do Chile, primeiro lugar diferente da nossa daqui. Ela foi ao Congresso levar a sua mensagem. A mensagem anual, ela não mandou pelo ministro. Ela foi e leu. Ponto por ponto. Mas o que eu achei importante é de que ela assina a ideia de que educação é uma obsessão do seu governo. Primeiro ponto. Mas tem outra melhor, senador. É que ela diz que o caminho é a federalização, só que ela chama de desmunicipalização. E lembra que a municipalização que foi feita no Chile durante o regime militar foi um retrocesso e que levou a uma queda na qualidade da educação das crianças e adolescentes brasileiros. Chilenos, desculpe. Embora valha para os brasileiros também. E que ela quer corrigir isso. E que ela foi eleita para corrigir isso. E a maneira de corrigir, ela coloca, é, vou ler como está aqui, vamos terminar, entre aspas, a municipalização da educação que deixou, que a ditadura deixou como herança, um modelo que finalmente fez aprofundar a desigualdade. Condenar meninos e meninas a não sair da pobreza. Isso é tão óbvio que a municipalização leva a condenar as crianças das cidades pobres a continuarem pobres, que é surpreendente alguém dizer que não acredita nisso. Portanto, acredita, mas não quer mudar. A presidente do Chile, ela quer mudar. E ela anunciou nesta quinta-feira, o envio de um projeto de lei para iniciar a comprometida reforma à educação como parte das 56 medidas para os seus primeiros 100 dias de governo. Ela vai propor, provavelmente, os detalhes a gente ainda não conhece, uma carreira nacional do professor. A responsabilização das escolas em cima do governo federal. Ela vai propor que não sejam mais os municípios que cuidem das escolas, porque os municípios, além de pobres, eles são desiguais. Ela vai propor aquilo que eu propus em um documento que enviei à presidenta Dilma em setembro de 2011 e nunca nem recebi um cartão dizendo que chegou lá. 3 anos perdidos. 3 anos perdidos. 3 anos perdidos. A gente já podia ter começado esse processo dentro de um ritmo. Não se faz isso de um dia para o outro, mas se inicia num certo dia. E nós estamos adiando. Pior é que a presidenta Dilma não deu a menor atenção a isso. Na verdade, o governo Lula já está aí há 12 anos e não fez, salvo em 2003. Eu comecei essa ideia com um programa chamado Escola Ideal, em 28 minúsculas cidades. Porque com dinheiro que não vinha do conjunto do governo, não dava para convencer o ministro da Fazenda, tiramos do próprio MEC e começamos a ideia da escola ideal. O governo federal agindo nas cidades. O pior, como eu dizia, é que a presidenta Dilma e o Lula não se interessaram e eu não vi nenhum dos outros candidatos até aqui falando sobre esse assunto. Nós já temos pelo menos 5 candidatos a presidente visíveis: PV, PSOL, PSB, PSDB e PT. Eu não vejo eles falando em educação. Eu não vejo eles se comprometendo com a mudança, não apenas com blá, blá, blá. Mudança, qual é que vai fazer? Minha proposta de mudança concreto, federalizar a educação. Talvez não seja melhor, traga outra, mas diga o quê? Não fique no blá, 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 como estão ficando. E eu vou mais longe. Evolução na minha proposta, que seja feita por adoção de cidades. Não precisa mexer lei nenhuma. A cidade que quiser, o prefeito chega aqui em Brasília e diz ao presidente: presidente, por favor, eu não tenho como dar uma boa educação aos filhos da minha cidade. Eu não tenho como pagar um salário alto para os meus professores, selecionar os melhores do Brasil e levar para a minha cidade, construir escolas bonitas e bem equipadas, tudo em horário integral. Minhas crianças têm direito disso e eu não tenho recursos. Adote minha cidade, senhor presidente. Adote as crianças da minha cidade. Adote as escolas da minha cidade. E no ritmo em que os prefeitos vierem buscar, a gente começaria a fazer essa federalização. Com uma carreira nacional do magistério bem remunerada, onde os professores, ganhando bem, aceitem ser avaliados regularmente, com consequências da avaliação. Que sejam de dedicação absolutamente exclusiva, selecionada entre os melhores, recebendo todos os equipamentos que são necessários para uma boa escola, em horário integral. Só o governo federal pode fazer isso. Será que só no Chile é que se percebe que a municipalização da educação, do ponto de vista da manutenção, do ponto de vista da gestão, eu até acho que o município tem um papel, mas a manutenção... Não, uma coisa é manter, outra coisa é gerir. A gestão, a gente pode até considerar que o município tem um papel. A manutenção não tem, não tem como. E são muito desiguais. Vamos olhar o Chile, país pequeno, mas que de vez em quando dá uns exemplos para a gente. Eu acho que um exemplo foi essa semana, ontem, quando a presidenta Bachelet, foi ela própria levar sua mensagem ao Congresso, não mandou por intermediário, e, ao mesmo tempo, deixou claro que a educação é o caminho de um Chile novo e não ficou no blá, blá, blá. Disse com clareza: vamos desmunicipalizar a educação chilena, que, como eu li aqui, condena nossos meninos e meninas à pobreza por falta de recursos no município. Senhor presidente, desculpe ter falado tantos assuntos, sabendo o risco de falar muitos assuntos é correr o risco de falar de nenhum. Mas é que estão interligados. Todos estão interligados. O Lelé, que foi o arquiteto da educação. A ideia que me foi trazida pela psicóloga Júlia Vasconcelos de que os laudados estão recebendo um jeitinho porque não se fez o dever de casa na hora, a perda de competitividade e o exemplo chileno. 4 ideias, mas que tem uma nota só, como eu costumo me acusar de ter. Uma nota só. É a educação. E a educação não tem outro jeito. Se queremos mudar no Brasil, a não ser criança brasileira sendo brasileira, responsabilidade do Brasil e não da cidade. É isso, senhor presidente. Vamos olhar o Chile e trazer para nós essa experiência da desmunicipalização da educação de base.